98 Notícias.
Dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da nossa região, hoje, fechando aí com o município de Antônio Gonçalves, nós vamos conversar com o candidato a prefeito, Roberto Carlos Dantas Lima, do MDB. Candidato Roberto Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio da 98 FM. Eu vou deixar o senhor à vontade durante um minuto aí para que o senhor possa, então, fazer a sua saudação aos munícipes, aos eleitores de Antônio Gonçalves. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, ouvintes da 98 FM. E boa tarde aos meus queridos e amigos munícipes de Antônio Gonçalves. Gostaria de saudar aqui a minha vice-prefeita Irene, ao meu parceiro, companheiro Orlindo, aos meus pré-candidatos a vereadores e aos meus amigos que aqui estão presentes.
Bom, eu vou aproveitar então e fazer a primeira pergunta. Por que o senhor quer voltar a ser prefeito do município de Antônio Gonçalves?
Macário, diz o ditado que quem ama, cuida, né? E eu e minha parceira aqui sabemos cuidar do nosso povo e do nosso município. Então, você é testemunho. Eu quero falar algumas coisas aqui, porque o ex-gestor, ele esteve aqui, e eu quero questionar algumas inverdades, onde ele diz que nós, nos 16 anos, não fizemos nada, e que ele, em 4, fez tudo. Então, eu quero começar pela nossa luta, onde a rádio aqui esteve presente na Assembleia Legislativa da Bahia. Não sei se você estava presente, Marcário, mas Marcondes eu lembro muito bem, onde os políticos daqui de Campo Formoso estavam presentes. Naquele momento a gente travava uma luta ferrenha, né, pelo território do município de Antônio Gonçalves. E não era só contra Campo Formoso, era contra Mirangaba, onde nós questionávamos aquela questão do Novo Maranhão, que é uma terra produtiva, onde tem a produção de café, onde tem mais de 400 mil pés de abacaxi plantado, e hoje é uma realidade, nós conseguimos, né? Pegamos uma briga ali com o senhor do Bonfim pela questão da fazenda Brejo dos Coelhos, que chega até ali a missão, e foi uma discussão com Paulo Machado, na época prefeito de Senhor do Bonfim, e nós conseguimos. Pegamos aqui um embate com o Campo Formoso, né, que foi quem mais questionou, e ali pelo Barro Amarelo, pelo Peixoto, né, por essa parte da Ferbasa que explorava minério dentro do município de Antônio Gonçalves, deixaram lá os passivos ambientais e nós não recebemos royalties nenhum. Então nós questionamos e conseguimos, né? Entramos em questão com aquela questão daquela região da Santana, Conceição, Atravessado, Macaco, contra a Filadélfia, e hoje pertence ao município de Antônio Gonçalves, e também com essa região hoje, né, que estão explorando os quartzitos aí, que por um erro lá pertencia a Pindobaçu, e nós provamos que aquela região era Antônio Gonçalves. Então, se hoje tem essa riqueza aí do município, é fruto do nosso trabalho, da nossa luta para poder melhorar Antônio Gonçalves. Você sabe que Antônio Gonçalves era uma cidade, digamos assim, discriminada, era uma cidade pequena, uma cidade que as pessoas achavam que deveria voltar para Campo Formoso. E, graças a Deus, nós conseguimos aumentar o nosso território, aumentar a nossa população, aumentando, assim, os nossos recursos. E Antônio Gonçalves é o que é hoje por causa dessa luta nossa. E, infelizmente, a gente vê as inverdades, né, dita aí pelo gestor atual. E eu quero questionar. Quero questionar porque ele... a todo momento ele disse que é o melhor, que fez em 4 anos o que nós não fizemos 16, e a gente, isso não é verdade. Então, eu tenho que comprovar para vocês que os recursos repassados, né, pelos órgãos federais e estaduais para Antônio Gonçalves, do período de 2016 a 2020, eu recebi em torno de 60 e poucos milhões de reais. E ele, nesses últimos 4 anos, ele recebeu mais de 100 reais até agora. 100 milhões. De 100 milhões de reais até agora. Então, eu queria saber o que foi que ele fez com esse recurso. Porque eu posso provar o que eu fiz nos 4 anos com recurso próprio, que eu vou falar, acho que no último bloco, e vou pedir para ele provar o que foi que ele fez com esse dinheiro, com esses 100 e poucos milhões. Porque ele acha que o governador, que o governador faz no município de Antônio Gonçalves, que o que a Codevasf faz, ele acha que é ele, é gestão dele. E a gente tem que mostrar, e ele precisa mostrar, aonde ele está colocando esses recursos que ele recebeu. Então, para começar, só vou dar um exemplo. Na live dele, na pré-campanha, da eleição passada, onde ele se tornou eleito, ele dizia que ia fazer do esporte isso e aquilo. Ele não fez nada. Você olha aí o campo, como é que está o campo hoje. O campo está pior do que como a gente... de que quando a gente fez o campo, onde a gente participava de campeonatos intermunicipais, onde fazia nossos campeonatos municipais todos os anos. As quadras que nós fizemos aí, ele deixou abandonada. Ele nunca cuidou de nenhuma, a não ser a que o pai dele fez na sede. Então, você vai para a quadra do Brejão da Grota, está lá abandonada. Você vai para a quadra da Bananeira dos Pretos, está lá abandonada. Você vai para a quadra do São João, está lá abandonada. Você vai para a quadra da Jiboia, está lá abandonada. Você vai para a quadra do Caldeirão, está lá abandonada. Ele não fez um campeonato, ele não estava nem aí para o esporte. Ele só pensava nas obras do governo federal, porque tinha que ganhar alguma coisa. Mas com recurso você não viu ele fazer nada. Eu lembro aqui, a gente está na área da saúde. Infelizmente, nós tínhamos lá uma ambulância no Brejão da Grota, tinha uma caminhoneta nova, 2019-2020, lá no Brejão da Grota, que era para a equipe do NASF, na época tinha a equipe do NASF, aonde o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta saía nas comunidades circunvizinhas fazendo aquele trabalho que às vezes daqueles acamados. E ele simplesmente tirou a caminhoneta de lá, que era uma Triton nova, traçada, tirou a ambulância e os representantes que representavam lá a área do Brejão, infelizmente ninguém questionou. O que foi que aconteceu com esses vereadores que foram votados lá na região do Brejão? Cadê a cobrança? Deixando o povo lá naquela situação desconfortável. A mesma coisa aconteceu com o Caldeirão. Quando eu vejo ele aqui dizendo que tem médicos todos os dias, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, é uma inverdade. A médica lá aparece de 2 em 2 dias, o povo reclamando, você não tem ambulância lá, a ambulância que tinha lá, eles tiraram de lá, eles tiraram o carro que tinha lá, servindo a população. Nós tínhamos 4 ambulâncias na sede do município, nós tínhamos uma van novinha, 2020, onde nós compramos para dar mais conforto, para levar o pessoal para Salvador, para o TFD, e ele simplesmente leiloou. Nós temos aí as estradas vicinais, nunca teve um caso na história de Antônio Gonçalves de um prefeito abandonar as estradas vicinais como esse prefeito abandonou. Nós tínhamos 2 patrol, uma com 8, 9 anos de uso, ele vendeu, não sei para quem, não sei se é para amigos, não sei se é para ele mesmo, mas ele vendeu por um preço abaixo de mercado. A outra, que tinha lá 11 anos, ele simplesmente quebrou e está lá e ele não conserta. Ele não tem compromisso nenhum com o povo do município. Então, eu só queria dizer a ele que ele, quando viesse numa rádio, ele falasse a verdade, ele procurasse falar a verdade, porque a saúde está aí. A questão, eu quero falar um pouco também da questão da cultura, que ele abandonou a cultura. Quando ele falou aqui que disse que eu ia falar do Réveillon, eu vou falar sim, sabe por quê?
Eu vou deixar o senhor falar daqui a pouquinho sobre o Réveillon, mas é só para ir para uma outra pergunta, um outro tema aqui. Okay. O senhor pode ficar à vontade. Durante os 30 minutos e pouco que nós teremos aqui, a gente vai conversar. Um dos grandes desafios dos municípios na área da educação é alfabetizar crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental na Bahia. Apenas 37% das crianças alcançaram esse nível definido pelo IDEB. Como melhorar esse cenário lá no município de Antônio Gonçalves?
Veja só, Macário, a gente sabe que esse problema educacional, ele se reflete em quase todo o país. E a Bahia está aí com os piores índices, né, da educação do IDEB. Para a gente é uma vergonha, porque um partido que está há 20 anos no governo, e está há 16 anos acompanhando o governo federal e está com esses índices, então tem alguma coisa errada, a política pública está errada. Em Antônio Gonçalves, nós fizemos diferente. Nós tivemos, você sabe que Antônio Gonçalves sempre teve, entre os municípios do Piemonte Norte e do Itapicuru, sempre esteve em primeiro lugar no ensino fundamental 1, de quarto a quinto ano, e no ensino fundamental 2, no oitavo e no nono ano. Infelizmente, esse prefeito que diz que melhorou em 200% a educação, que só veio reformar as escolas municipais agora, faltando 4 meses para as eleições, deixou o 5 de julho, 3 anos sem reformar todas as escolas, todas as creches. Inclusive, ele teve uma que ele reformou anteriormente, que foi uma creche Raio de Sol. Quando ele terminou de reformar, pouco tempo depois, o teto desabou. Se fosse no período de aula, tinha matado crianças por irresponsabilidade dele. Ele, na verdade, a única coisa que ele faz no município é pintar. Agora, nós aproveitamos uma parceria com a Fundação Marcelo Cândia, que tem um compromisso de educar, e essa creche Lar da Infância, né, creche chamada carinhosamente como creche Dona Nininha, nós fizemos uma parceria com o grupo italiano lá em 2007, de dar suporte, e essa creche, ela vinha fazendo com que todos os alunos saíssem de lá da creche alfabetizado. Chegava no 5 de julho com a capacidade, aonde nos ajudou e muito a fazer com que a nossa educação, o nosso IDEB chegasse, né, ao patamar que está aí hoje. Infelizmente caiu esse ano por causa da responsabilidade do gestor, que quando ele vem aqui dizer que valoriza a educação, que valoriza a merenda, ele está fazendo isso agora, porque ele está atrás de ser reeleito. Ele está sendo, pela população, hostilizado. Ele, infelizmente, ele fala as inverdades dele e tem gente que acredita. E, para piorar a situação, eu fui a Brasília. O deputado Elmar Nascimento me chamou a Brasília. Eu fui lá, queria me dar um colégio. Eu disse a ele que nós estávamos precisando de uma creche com tempo integral. E ele me deu a creche número 1, a maior de todos, onde a gente poderia ter até 150 crianças, né, nessa creche. Para isso, teria que ter essas 150 crianças em tempo integral, em volta, num raio de 500 metros. É, a obra foi iniciada, veio para a Caixa Econômica Federal, o MEC liberou. Os técnicos aí de Feira de Santana vieram, olharam a área. A gente queria integrar o maior bairro da cidade, que é o bairro Copa 70, para urbanizar aquela situação, com um dos bairros mais velhos, que era a Rua da Estação. Montamos lá, infelizmente veio a pandemia, e aí com a pandemia essas obras foram suspensas. Quando a pandemia voltou, pedimos então ao deputado que reiniciasse, né, o convênio. Ele liberou e, infelizmente, o prefeito travou. Ele travou a obra porque ele era uma obra iniciada por mim. Então, infelizmente, ele é aquele político que, além de perseguir as pessoas, que está tirando a liberdade de expressão, que está demitindo pessoas porque estão dizendo que não votam nele ou porque participa de alguma passeata minha, ele, infelizmente, está perseguindo todas as obras que eu fiz. É como se quisesse destruir. Então, em vez de construir alguma coisa no município, é prova para todo mundo. Se ele pudesse destruir aquela praça que é de concreto, ele ia destruir. Se ele pudesse destruir o portal, ele ia destruir. Como ele destruiu todos os postos no estilo colonial, da estação, da praça da igreja, sem pedir permissão ao padre, sem pedir permissão ao povo de Antônio Gonçalves, uma verdadeira falta de respeito, e fazendo o que quer. E nenhum vereador reclama. Eu vou falar até da mulher dele, que como funcionária pública federal, ela tinha que pelo menos ter um respeito àquilo que é público e advertir o marido. Já que ele não pensa, ela deveria advertir ele. Porque política ela sabe fazer. Sabe andar por aí querendo manifestar, manipular as pessoas para que essas pessoas votem no marido novamente. Então, essas pessoas vêm o tempo todo querendo trazer... De volta, quando ele fala, trazer de volta, Antônio Gonçalves avançou. Antônio Gonçalves está retroagindo no mandato dele, porque essa creche era uma creche para ser tempo integral, para os professores melhorar mais ainda a qualidade de ensino e para que não continuasse refletindo Antônio Gonçalves no IDEB de Antônio Gonçalves, para Antônio Gonçalves continuar tendo o melhor IDEB da nossa região.
Bom, hoje nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o candidato a prefeito de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima, do MDB, dando sequência e fechando a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito lá do município de Antônio Gonçalves. Eu vou trazer então Marconi Nunes aqui também para participar da nossa entrevista com pergunta do ouvinte pelo 988370676, Marconi.
Candidato Roberto, boa tarde. A moradora, Copa 70, ela pergunta ao senhor o que foi que houve na gestão que o senhor esteve anteriormente, que o calçamento do Copa 70 e uma creche, essas duas obras não foram concluídas.
Vocês sabem que nesse período aí houve a pandemia. Inclusive esse calçamento que está saindo através da Codevasf, todo mundo sabe que a Codevasf não contemplava a bacia do Itapicuru, como também não contemplava a bacia do Parnaíba. Então ele contemplava a bacia do Rio São Francisco. Por isso que essas cidades ao longo do São Francisco se desenvolveram. Mas graças a Deus, né, reconheceram, né, que aqui também é Nordeste, aqui também tem pobre, aqui também tem semiárido, e incluíram a bacia do Itapicuru no programa da Codevasf. E um dos programas fora da Codevasf é pavimentação, é calçamento, é creche, é estrutura, né? Infraestrutura para os municípios. E nós, assim que foi liberado, nós temos um deputado que conhece a gente, é vizinho, sabe das dificuldades aqui da nossa região, e ele me contemplou com 1 milhão de emendas para calçamento naquela época, antes da pandemia. E nós começamos, então, fizemos o projeto para calçar ali do cemitério até o bairro da estação. Aí nós fizemos essa primeira parte. Depois fomos fazer a do caldeirão. Aí veio a pandemia, contingenciaram as obras para continuar depois. Porque as obras, elas foram contingenciadas porque tinha um motivo mais sério, que era a questão do Covid. Então era salvar vidas. Então essas obras foram contingenciadas, foram paradas, e essas obras, assim como a creche, como eu falei aqui antes, ela foi contingenciada, mas depois que passou o Covid, o governo liberou, como liberou os calçamentos. Então tinha, além das ruas ali do cemitério, a gente tinha uma interligação para interligar, passando pela creche até a Rua da Areia, na Copa 70, ligando a Copa 70, valorizando aquela área da Copa 70, que era o bairro mais populoso do município, o Alto da Cajazeira, a praça, terminar a praça da Jiboia e também terminar a praça ali terminar uma praça subindo as ruas, subindo ali a praça de Caldeirão do Mulato. Além do calçamento, da pavimentação das ruas ali do bairro Boa Vista e a avenida ali em frente ao estádio municipal. Infelizmente essas obras pararam e aí nós saímos, perdemos a política por causa do Covid, e aí nós infelizmente não conseguimos construir, e quem foi beneficiado foi o atual gestor, mas projeto nosso. Projeto que já estava encaminhado.
Bom, 1h26, nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima, Marconi Nunes com mais perguntas.
Pedimos aos ouvintes que enviem as mensagens digitadas, não podemos receber áudio e nem ligação. E, é claro, proposta no âmbito geral para melhorias no município de Antônio Gonçalves. Candidato a prefeito Roberto Carlos, o senhor já definiu aqui, com suas palavras, por que quer ser candidato a prefeito do município. Diante da justiça eleitoral, o senhor tem alguma pendência, caso seja eleito, porque foram publicados alguns pontos com relação que o senhor estaria inelegível. Mesmo assim, o senhor registrou a sua candidatura. O que de fato está acontecendo na versão do senhor?
Marcondes, na verdade, esse processo aí, eu não sei se houve má-fé aqui na Justiça Federal daqui de Campo Formoso, porque esse processo é um processo aonde de improbidade administrativa, porque compramos 13 mil de remédios, né, em várias farmácias diferentes, onde o limite era 8 mil. Mas no parecer do Ministério Público, né, o Ministério Público deu o parecer dizendo que não houve dolo, não houve má-fé, não houve direcionamento, porque os remédios foram direcionados aos postos de saúde. E, infelizmente, no dia que saiu a sentença, eu fui até a Justiça Federal, fui pegar o processo e disseram que eu não poderia pegar o processo porque ia ter correição nessa semana. E me mandaram vir na próxima semana, na segunda-feira. Então eu fui na próxima semana, na segunda-feira. Quando cheguei na segunda-feira, peguei o processo e me deram o prazo lá, fiz carga do processo e disseram que eu tinha 5 dias para entrar com os embargos, né, da decisão do juiz. Eu peguei na segunda e entreguei no outro dia, na terça-feira. 3, 4 meses depois, eu recebi, vi a decisão do juiz, que o processo tinha sido intempestivo, porque a correição tinha terminado na terça-feira. E naquela época os dias eram corridos, o prazo terminava na segunda. Eu fui então até a secretária, Luciana, falei com ela que eu fui induzido ao erro, porque me disseram que eu não poderia pegar naquela semana, só na segunda-feira. Eu fui até ela na terça, depois que eu recebi a decisão, e aí ela me disse que tinha tido teria sido um equívoco. E aí ela ia falar com o juiz, que na época era doutor Rodrigo, e que eu fosse no outro dia. Eu fui no outro dia. Depois fui no dia seguinte, o doutor Rodrigo não tinha chegado. Fui no outro dia, o doutor Rodrigo não chegou. Aí, então, eu fui gravar com ela, fazer uma gravação, para saber, para mim ter uma prova, né, do que estava acontecendo. E ela, quando eu cheguei lá para falar com o doutor Rodrigo, ela disse que não precisava, porque já tinha falado com o doutor Rodrigo, e o doutor Rodrigo, né, estava consciente, tinha reconhecido o equívoco e que iria me devolver o prazo. Então eu digo, posso fazer? Pode mandar. E ela falou, palavras dela, pode mandar, seu advogado, fazer a mesma petição que nós vamos lhe devolver o prazo. O doutor Rodrigo já está consciente, ele vai lhe devolver o prazo. Pronto. Passou. Fiz a petição e entreguei. 4 meses depois, doutor Rodrigo foi substituído e veio uma decisão que intempestivo novamente, ou seja, que eu não poderia recorrer porque o doutor que entrou não reconheceu também o prazo. Então eu recorri o processo e fui para o TR, para a Justiça Superior, Instâncias Superiores, e como o prazo tinha, pelo prazo lá estava intempestivo, eles não analisavam o processo. Então o processo era para estar encerrado 2016. Só que nós entramos com um recurso especial. E esse recurso especial, ele não foi processado. Se o TRF lá foi erro do TRF, foi erro de alguma coisa, eu não tenho culpa. Nossos advogados estão lá com o recurso especial, com a entrada, com a EPOC lá, dando a entrada, pagando as custas, e lá eles não processar. Então, hoje está numa situação de agravo e, diante disso, nós entramos com ação, né, pedindo, mostrando à juíza que o processo não estava transitado em julgado, e a juíza suspendeu, né, reverteu aquela suspensão dos meus direitos políticos. Então, hoje eu estou com meus direitos políticos.
Ou seja, a sua candidatura está mantida, isso, mas sobre análise, ou ainda o senhor poderá sofrer uma outra ação. Para o eleitor do senhor não confundir se o senhor realmente tem alguma pendência ou não.
Não, eu estou na mesma situação de 2016 e 2020. Eu estou lá com processo, com recurso especial para ser processado. o processo não foi transitado em julgado e hoje eu sou candidato sim, porque quem me deu a decisão foi a Justiça Federal. Se a Justiça Federal diz que meus direitos estão aptos, por isso que eu tirei as certidões. Entendeu? Bom, então, a todo custo, agora, eles apelam, como eles tentam, né, de todas as formas aí, me tirar do par, querer que eu não seja candidato. Eu já vi eles aí reprovando 3 contas minhas que foram aprovadas pelo tribunal. Aí a juíza aqui suspendeu. Eles depois, em vez de entrar com agravo de instrumento, correram através de influência, colocaram no direto no tribunal, na presidente do Tribunal de Justiça. A presidente do Tribunal de Justiça também indeferiu. E agora eles apelam para tudo.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós damos continuidade à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da nossa região. Hoje, fechando o município de Antônio Gonçalves, na segunda-feira nós conversamos com o Júnior Bahia, ontem com o candidato Dr. Dudu, e hoje nós estamos recebendo o candidato Roberto Carlos, do MDB. Roberto Carlos, o acesso a médicos e exames nas unidades básicas é a reclamação mais recorrente nos municípios. Quando se fala no que compete às Secretarias Municipais de Saúde Pública, como melhorar essa situação no município de Antônio Gonçalves?
Veja só, Macário. Nós, na nossa gestão, nós implantamos os PSFs em todas as comunidades de Antônio Gonçalves, aonde a gente centralizava em determinada região e nós criamos os nossos PSFs, como tínhamos também as nossas 100% do município com saúde bucal. Nós temos o Brejão da Grota, onde nós temos um PSF, implantamos o PSF lá, implantamos o serviço odontológico, não faltava médico, não faltava dentista, não faltava material, não faltava remédio. Assim era em Bananeira dos Pretos, assim era em Jiboia, assim era em Caldeirão, assim era no bairro Pau Ferro e assim era no posto do centro da cidade. Implantamos o centro de Covid lá, que era para funcionar como um hospital dia, né? Onde a gente tinha toda a estrutura para a gente transformar nesse hospital e servir melhor a nossa população. Mas o que a gente tem que fazer é seguir a orientação do Ministério da Saúde, né? Equipando e qualificando os profissionais, contratando profissionais, né? Para cada área específica e tentarmos conseguir com os nossos deputados recursos, né? Aqueles recursos que a gente recebe de custeio, para a gente manter a nossa saúde cada vez melhor. Nós tínhamos uma frota de veículos que atendia as demandas, tínhamos uma equipe eficiente, aonde quando chegava um exame, quando chegava uma consulta, né, as pessoas davam um andamento, nós informatizamos os nossos postos de saúde e nós dávamos andamentos a todos aqueles exames, né, onde as pessoas precisavam desses serviços básicos de saúde, como também aqueles serviços que dependessem, né, de exames fora do município de Antônio Gonçalves. Então, tínhamos carro apropriado para o TFD, né, carros nossos, van 2020, compramos uma van novas, tínhamos ambulâncias, tínhamos as vans, tínhamos as casas, que é a casa de apoio, que era extremamente, né, eficiente, próximo dos hospitais. Casa essa, que eu vi aqui o ex-gestor falar que a casa não servia, porque a casa, as pessoas reclamavam, muito pelo contrário, as pessoas reclamam hoje da casa que está lá hoje, que ele abandonou, ele não cumpre com as obrigações dele, e aí o prefeito de Pindobaçu é quem vem bancando, e as pessoas hoje são discriminadas tanto no transporte, quando vai para Salvador, como também lá dentro das casas, porque tem que dar prioridade ao povo de Pindobaçu.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima. Eu vou passar mais uma vez para o Marconi Nunes com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Marconi.
Candidato Roberto Carlos, quais as principais obras que o senhor pode destacar que foram realizadas na sua gestão e o que o senhor desejaria realizar, que não conseguiu, mas é plataforma de governo, caso seja eleito para a próxima gestão.
Oh, veja só, Marconi. Foram tantas obras, se a gente for olhar, mas eu acho que o maior feito nosso foi ter dado dignidade ao nosso povo, orgulho de dizer que mora numa cidade, uma cidade acolhedora, uma cidade bonita e uma cidade onde os serviços são prestados. Eu posso alencar, eu poderia alencar para você essa conquista, né, que mudou o destino de Antônio Gonçalves, que foi essa conquista do território, conquista da população, conquista de maiores recursos. Mas a gente também tem aquela parte de não é só comida, né? A gente tem também aquela parte da diversão e arte. Então, esse feito da gente trazer, investir na cultura, trazer o nosso Réveillon, que era referência aqui na região, fazer as festas, né, da cidade, de emancipação da cidade, fazer as festas nas comunidades, como nós sempre fazemos, com muito amor, carinho, sem ajuda do governo do estado. Hoje o prefeito faz festa lá, e aí recebe uma banda do governo, pela nova lei aí do Paulo Gustavo, recebe de repente uma atração de nome, a atração vai cantar 7, 9 horas da noite, e de repente o prefeito não tem coragem de comprar uma banda de peso para ficar até das 2 às 4 para segurar o povo na festa. Então as festas deles são feitas assim, são feitas sem emoção, são feitas sem paixão, sem gostar de gente, sem gostar do povo. Então, as minhas obras, os meus feitos, foi pelo povo. E eu quero continuar fazendo pelo povo. Então, nós temos aí algumas demandas que o pessoal das grotas, vou falar de uma aqui, que é a questão das estradas vicinais, que é a questão do Brejão da Grota, é a questão aqui do Paulo da Mangabeira, dos investimentos aí que essas pessoas tanto questionam, né? Porque tomam prejuízo, né, no agronegócio, porque não consegue escoar suas mercadorias. Então, eu tenho certeza que o primeiro projeto que nós vamos fazer, correr atrás aí, é da gente tentar resolver os problemas desse pessoal da grota. Calçar as ladeiras e pedir aos deputados aí o primeiro convênio que tiver aí da gente fazer os encascalhamentos também dessas estradas.
Candidato Roberto Carlos Dantas Lima, nós queremos agradecer pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Macário, eu queria agradecer a vocês, a toda a equipe aqui, dizer ao povo de Antônio Gonçalves que não acredite na mentira. Essas pessoas que estão aí representam a mentira e quem mente não merece confiança. Entre você escolher entre o 15 e o 55, escolha o 15. Esse pessoal aí, ele vive disso, de enganar, de comprar. Eu tenho até aqui informações que já até gravaram, que eles andam apelando aí, querendo comprar o voto das pessoas aí, através de mala preta, através de ofertas de tijolos, de blocos, e nós temos até gravações já prontas para denunciar, porque o receio deles não é trabalhar para o povo. Eles enganam o povo e estão a todo custo tentando ganhar essa eleição na mentira, com mentira e com dizendo que tem dinheiro para mudar o destino da eleição. Eles dizem que estão com a pesquisa lá em cima, mas a gente sabe quem está com a pesquisa somos nós, porque o povo quer nós, quer o Grupo UVA, quer o 15. E é por isso que eu vou pedir a vocês que no dia 6 de outubro votem no 15. Votem quem tem responsabilidade, votem quem gosta de gente, votem quem gosta do povo, votem quem gosta do nosso município.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima, fechando aí a nossa série de entrevistas. Segunda-feira tivemos Júnior Bahia, ontem o doutor Dudu e hoje, fechando essa série de entrevistas, o candidato Roberto Carlos do MDB.